A nossa aula de hoje sobre estrutura do pensamento trata da terceira e última parte da trilogia sobre o inconsciente como construção, como invenção e como descoberta. Vimos nas duas primeiras aulas que o inconsciente não existe em algumas estruturas de pensamento, por assim dizer. Mas ele pode ser criado, né? Ele pode ser colocado numa estrutura de pensamento. Ele pode surgir ao longo da historicidade de uma pessoa. Vimos também que às vezes a estrutura já se forma tendo no seu arcabouço inconsciente. Nesse caso, ao nos depararmos com ele, seria muito mais uma descoberta do que propriamente uma invenção. E vimos que essa mesma pontuação serve para quando falamos de estrutura de pensamento. Muitas vezes, um pesquisador, ao olhar para algo, ele onde não existirá uma estruturação do pensamento, e ele, ao instituir isso, estará inventando uma estrutura. Ele arregimentando elementos e tentando relacioná-los. Outras vezes, não. Ele estará diante de algo que se apresentará então já pronto e constituindo por si somente uma estrutura, ainda que muitas vezes ele não reconheça como tal. Ou seja, não é algo que muitas vezes dependerá apenas de um campo ou de outro, mas de uma interseção. Muitas vezes será assim. Bem, na nossa aula de hoje, nós veremos a última parte. Esse escritor, o Matt Fitch, que é inglês, britânico, ele, no livro dele As Origens do Inconsciente, que é o que estamos trabalhando nessa conversação, ele coloca que muito mais do que fazer uma história do inconsciente, ele está dando uma história ao inconsciente. São palavras dele, né? Propiciando. E, de fato, a obra dele é extremamente dilemática e questionável, não é? Sobretudo pelos indícios que ele encontra nas formulações dele. Poderíamos fazer o mesmo caminho lá pelos empiristas, lá pelos analíticos de linguagem, lá pelos lógicos, pelos metafísicos, e a história seria muito interessante também. Ele escolheu uma trajetória que para ele é mais condizente, ele tem maior domínio sobre essa trajetória. Então ele começa lá em Fichte, como vimos, avança por Schelling e desemboca diretamente na psicanálise e no inconsciente psicanalítico. Quando por fim ele faz isso, chegando a Freud, Jung e os demais, ele nos mostra. Pela trajetória que ele descreve, isso é quase uma consequência natural. Mas isso é assim conforme a construção teórica dele. Muitas vezes isso não é tão óbvio, ok? E se tivéssemos mais aulas sobre o assunto, mais tempo, poderíamos descer algumas discrepâncias importantes. Mas para os efeitos dos nossos estudos aqui, a relevância é de outra ordem. É de outra ordem, pela pesquisa que estamos traçando. Bem, vocês estão vendo todas essas folhinhas aqui? Isso aqui tudo é porque o professor já assinalou, não temos como ler uma obra inteira aqui. Então nós vamos. Eu já assinalo antes da aula. Bem, então vou recapitular alguns elementos, faremos várias paradas para que vocês possam colocar suas questões. Quando ele trata da autonomia natural, aqui é aquelas questões de Schelling sobre as divisões da liberdade, tá? Ele vai nos colocar assim: como no caso de Fichte, a questão da liberdade afeta todo o trabalho de Schelling e seus inúmeros sistemas de referência. Ele se refere aqui, sobretudo, àquela obra, Ideias para uma Filosofia da Natureza, né? Que é uma das obras clássicas, que de 1797. Então ele prossegue: assim como no caso de Fichte, a questão que incomodava Schelling era, uma vez mais, como integrar a individualidade e a unidade, a liberdade e a estrutura em uma convincente filosofia do homem pós-iluminismo. Como assinalou seu biógrafo Gustav Plitt, o objetivo do trabalho de toda a sua vida era a renovação ética das pessoas. Olhem que curioso esse resumo que Gustav Plitt coloca, né? A renovação ética das pessoas. Bem, isso nós já tínhamos visto, né? Já tínhamos assinalado. Eu vou pular toda esta parte, vou saltar todo esse aqui e vamos para a parte já que nós não tínhamos visto, tá? Não há por que rememorarmos tudo, mesmo porque está gravado, vocês têm tudo isso nas aulas anteriores. Bem, quando o Schelling trabalha esses conteúdos, sobretudo das ideias, dos elementos da filosofia da natureza, ele vai chegar a um problema que para nós é interessante também, que é o problema do desenvolvimento. Quando nós, por exemplo, consideramos o desenvolvimento do ser humano, você pensa, poxa, no tempo das cavernas eles estavam mais atrasados do que nós. E quando eu pergunto, mas qual é o critério que você utiliza? Aí surge desenvolvimento intelectivo, desenvolvimento cognitivo do próprio sistema nervoso e educacional e social, e aí colocamos tudo isso conforme uma escala de desenvolvimento que, claro, é nossa, da nossa época, a maneira como vemos isso. Se trouxermos, por exemplo, uma planta, como temos aqui na mesa, e colocarmos esta planta dentro desses critérios, já começamos a encontrar problemas. Não é? O que serve para nós, para uma planta, já será bastante diferente. Ela, conforme a nossa opinião de ser humano, é um ser vivo, etc. E Schelling teve que, entre os problemas que ele encontrou, este foi um dele. Vamos ver aqui. O conceito de desenvolvimento ao qual Schelling chega no início do século XIX é complexo e é ambivalente. Ele se encontra determinado a construir um relacionamento regressivo às misteriosas profundezas da natureza, ao mesmo tempo criando a hipótese de um salto evolucionário no futuro da identidade humana. Existe pathos na hesitação dele com relação a se é o crescimento, o equilíbrio ou o retorno que descreve adequadamente a transição entre a natureza e a consciência e na maneira como o projeto no final recua. Nós não encontramos uma natureza transposta para a consciência, e sim uma humanidade cuja essência desaparece de volta na natureza. Vejam o problema então a que Schelling chega. E não pensem que isso encontra uma resolução tranquila. Então, o Schelling está mergulhando naquela fase que é conhecida depois como a fase mística dele, né? E que fez com que muitos se afastassem de Schelling, que ele fizesse um trabalho muito grande depois de retorno, sendo resgatado mais propriamente muito tempo depois, não é? Por filósofos já quase dos nossos dias, que então o entenderam sobre outras bases. No livro O Sistema do Idealismo Transcendental, Schelling caracteriza a conjunção da liberdade e da identidade como, abre aspas, eterna incógnita, que, assim como o sol perene na esfera dos espíritos, se oculta atrás de uma luz desanuviada, fecha aspas. Embora nunca se torne um objeto, essa conjunção, de uma maneira semelhante à vontade de Fichte, grava sua identidade sobre todas as ações livres, isso citando o próprio Schelling, tá? Sendo simultaneamente a mesma em todas as inteligências, a raiz invisível da qual todas as inteligências são apenas faculdades. Ora, isso na filosofia idealista de Schelling faz o sentido, claro. Ele está propondo as origens, os desdobramentos. No entanto, do ponto de vista da filosofia clínica, não há qualquer fundamento para isso. Essas considerações assim universais podem explicar muito a ele, e ele mesmo problematizado essas questões. Vou avançar para o próximo capítulo, e lá ele vai tratar, agora nós entramos na questão do indivíduo, e no indivíduo a metafísica do inconsciente. Estamos saindo em breve dos questionamentos de Schelling, mas aqui estamos praticamente entrando no ápice dele. Vamos ver aqui. Por um mútuo acordo, 1809, o ano que presenciou a publicação do ensaio sobre a liberdade humana, assinala um ponto sem retorno do desenvolvimento intelectual de Schelling. É a sua principal publicação filosófica, até a filosofia da mitologia, na década de 1840. E assim, conclui a fase de sua genialidade acadêmica juvenil e inaugura um novo período de recolhimento e obscuridade. Também assinala o começo de um tipo diferente de obscuridade. É o ponto no qual o pensamento de Schelling se torna abertamente místico. E, portanto, por um longo tempo, ele definiu o limite de um certo tipo de interesse filosófico de Schelling, o idealista. Olhem, há muitos estudos sobre o que aconteceu com Schelling nesse período da vida dele. Muitos. Muitos pesquisadores, se vocês pesquisarem, aqueles que quiserem aprofundar os estudos nessa parte da vida de Schelling, esses estudos, já aviso os senhores que não é leitura simples. É interessante se aproximar disso ou com alguém que já conhece o tema, ou com um bom dicionário, que no Brasil não existe, tá? Então tem que saber um pouquinho de inglês, alemão, para se enveredar por essas fases. Muito se especulou sobre isso. O que aconteceu? Schelling tinha outros caminhos para seguir com a filosofia dele. Há muitas respostas aqui, ok? Eu vou passar para vocês um fator que eu acho, uma opinião minha, como estudioso, como filósofo, mas muito longe de ser conclusivo. Eu precisaria de muitos dados até para poder ir adiante nisso. Mas acho assim que, pela historicidade do Schelling, um fator que realmente foi contundente na vida dele foi a perda da esposa dele, a Caroline. Ele a amava muito, a mulher dele. Não era um amor como esse amor romântico que a gente fala hoje, que era aquele amor de quase uma dependência, de necessidade afetiva muito importante, né? E isso abala muito. O Schelling fica realmente esquisito. Ele migra, ele tem contato com pensadores que tinham sido católicos, mas que defendiam um tipo de Deus um pouco diferente, uma releitura do catolicismo, praticamente. Ele é muito influenciado por eles. E a morte da esposa o abala muito. Quem escreve sobre isso, aliás, é o Jaspers, que também foi um homem muito apaixonado pela esposa, e muito, aliás, a esposa de Jaspers, que era israelita, o influencia muito, né? Ele produz vários textos, ele mergulha forte no judaísmo, por influência, provavelmente, da esposa. E eu assinalei aqui que, para Jaspers, também foi a morte... Foi a morte de Caroline que afastou Schelling da filosofia da existência e o aproximou dos interesses mais teosóficos, nos quais ele permanece de bom grado com pensamentos sobre o mundo espiritual e as condições do além. Mas provavelmente não foi essa a causa única, não é? Uma série de fatores faz com que Schelling caminhe em direção a isso. E ele vai muito longe, e a filosofia dele então dá uma guinada e ele mergulha forte nos mecanismos, atenção ao que eu vou colocar, não do inconsciente, mas do irracional, a mesma fonte de onde beberia Schopenhauer, ok? No irracional. Que vai levar praticamente as concepções do inconsciente logo depois. Numerosos analistas de Schelling assinalaram esse desejo de libertar o indivíduo das condições de uma identidade metafísica absoluta. Heidegger observou em seu seminário sobre a liberdade humana de Schelling que, abre aspas, o que depende de Deus precisa vir a se postar como algo independente, fecha aspas, e definiu adicionalmente o próprio idealismo como significando ficar fora de todo nexo causal. Isso são palavras do Heidegger. E, no entanto, ser uma causa de si mesmo. Ficar fora de todo nexo causal e, no entanto, ser causa de si mesmo. Em filosofia clínica, claro que o enraizamento disso nos leva a um paradoxo. Mas nos leva dentro desse contexto que ele está falando, tá? Interessante que para eles não era assim. Eles viam isso como praticamente uma porta de abertura para outros. Essa obra, As Eras do Mundo, é uma obra muito interessante, muito bonita. A gente, nesse curso que vai começar sobre os filósofos, ela é quase uma obra inevitável. A gente vai revisitá-la. Bem, a fim de resolver essas contradições ontológicas entre a individualidade e o absoluto, aqui lembra, ele está falando de Deus também, né? Esse eu que se relaciona com Deus, etc. Schelling virá recorrer a um terceiro espaço mediador, além do cogito e dos poderes formuladores da razão, mas dentro do espaço ontológico do indivíduo. Ou seja, ainda que ele voe nessas várias direções, o horizonte para onde ele sempre volta, e aqui na filosofia clínica, conversando conosco, são as bases categoriais, não é? Que no caso dele já estão bastante diluídas. Na EP dele se afasta muito desses elementos categoriais em vários segmentos. Mas essa base categorial para onde ele vai voltar é esse, um indivíduo ontológico, grego. Bom, nesses voos dele, retornando à leitura, um psique que surge ao lado do eu, como um ponto de conexão alternativo mais radical entre o self e os seus fundamentos metafísicos, não é apenas a indicação de um retorno contra o iluminismo e contra o iluminista às estruturas da religião, a linguagem transcendente da alma, e sim uma tentativa de naturalizar dentro da estrutura da psicologia um lugar para refletir a auto-identidade, para postular uma identidade consigo mesmo. Bom, eu estou falando neste curso para filósofos e para filósofos clínicos, ok? Dificilmente eu faria esse estudo que estamos fazendo aqui, levaria para uma conferência para leigos, para colegas de outras áreas, eles iam ficar se olhando e perguntando o que, que ele está falando. É natural. Vocês são filósofos, eu sei que em alguns lugares vocês ficam um pouco perdidos, o que é natural, mas para isso esta aula será gravada, será editada, vocês poderão retornar a ela depois para tirar dúvidas e fazer vários movimentos importantes, tá bom? Temos o microfone aberto da Josefa, por favor, desligue. Schelling vai resolver essas questões ele retorna, como eu disse para vocês, ao horizonte grego, ontológico, e a partir dos elementos neoplatônicos que ele vai fazer a caminhada dele para no sentido de resolver parte desses problemas. Bem, Vocês já imaginam para onde estamos caminhando, né? Essa relação, como coloca aqui o autor, que é a relação das suposições românticas e idealistas a respeito da subjetividade, que é o que vimos até aqui em Schelling, em Fichte, né? E aquelas que vão surgir então com a psicanálise, tá? Quer dizer, lembrem, de um lado, esse segmento romântico e idealista em torno da subjetividade. E o que será que vem com a psicanálise? Psicanálise que teve sua grande base retórica formada por médicos, né? E esse encontro, nesse livro que nós temos aqui, As Origens do Inconsciente, né, do Matt Fichte, ele vai nos colocar curiosamente para ele que esse encontro se dá em homens como Mesmer, né, aquela com magnetismo que era estudado. É ali que essa interface, essa conversação, nós veremos logo adiante na obra dele, tá? Então ele coloca as questões fundamentais assim, ó. Essas questões que vão surgir. Vou ler para vocês. Importante é o fato de que esses pensadores do século XX estavam posicionando a filosofia e a psicanálise em torno dos mesmos tipos de perguntas que o próprio Schelling fizera. Ele está se referindo a gente, aquele Lacan, Laplanche, Heidegger, né? Então ele diz: olhem as perguntas. De que maneiras o indivíduo pode ser sua própria causa? De que maneiras o indivíduo pode ser sua própria causa? Olha, uma questão filosófico-clínica belíssima para aprofundamento, hein? Que vai, aliás, destoar completamente da explicação que eles deram. 2. Qual é a relação entre esta causalidade e o conhecimento científico? Outra pergunta belíssima, hein? 3. De que maneiras essas condições podem ser formuladas na descrição fenomenológica ou psicológica? Outra questão maravilhosa. E como nós vemos, quer dizer, muitas vezes a própria formulação inviabilizará a resposta via fenomenologia e via psicologia. Bom, aí o autor nos coloca sobre o problema onde isso vai desembocar, né? Um dos lugares onde isso vai bater é na identidade. E ele coloca assim, ó: Schelling só poderia resolver as obstruções metafísicas a uma descrição fundamental do self desenvolvendo um princípio do inconsciente. O modo como ele finalmente vem a formular o problema dessa maneira e a deslocar o inconsciente para o primeiro plano, ou talvez torná-lo uma presença fundamental perpetuamente fora de cena, será demonstrado nos próximos segmentos. Olha, a maneira como ele demonstra aqui é bastante problemática, viu? Poderíamos dialogar com esse autor de maneiras muito problemáticas, sabe? O caminho que ele faz apresenta várias fragilidades. Tá, mas para ele isso está bastante óbvio, é bastante concreto. Ok. O ponto mais importante em nossa análise de Schelling, diz o autor, ele não cruza os braços com essa união implícita da procriação metafísica com o nascimento do indivíduo. O princípio da elipse dentro desses recursos metafóricos é que era fundamental. Todos os caminhos conduziam ao inconsciente. Ele reúne os diversos elementos do projeto metafísico de Schelling em uma complexa injunção triádica. Aqui já está falando dos elementos que vão levar direto lá à psicanálise. A privação do absoluto, uma crise da transição, uma restrição à lembrança de que outra maneira destruiria o horizonte de identidade individual. Esses pontos de referência centralizam agora o papel da obscuridade e do esquecimento, segundo o entendimento de Schelling, da ontologia como a única resolução possível. Isso não diz respeito à morte de Deus. Olha, nós temos aqui vários problemas aqui. A forma como Schelling vai endereçar isso Quer dizer, o autor entende como uma caminhada inevitável ao inconsciente. Nós perguntaríamos, será? Olha, havia tantos outros caminhos aqui, sobretudo pelo enfoque místico que ele estava seguindo com tanta força. Ele poderia ter retornado ao irracionalismo e embasado ali, poderia, sabe? Poderia ter seguido em direção a um outro tipo de metafísica, não necessariamente ao que levaria o inconsciente. E quando ele coloca aqui pensadores como Freud, ele identifica, ele pega e diz, olha, Freud falava tal coisa e Schelling também tinha dito tal coisa. Poxa vida, olha, coincidência de ideias, meia dúzia de ideias, coincidência de textos e parágrafos, não faz disso uma influência em Freud. É claro que Freud tinha conhecimento da obra de Schelling e cita um ou dois elementos, mas há tantas diferenças, tantas e tão profundas, que fica mais fácil termos outros autores como referências grandes para Freud na construção do inconsciente, né, freudiano, do que propriamente Schelling. Mas para esse autor, não. Para esse autor, Schelling, sim, é uma influência determinante na fenomenológica, na construção freudiana psicoanalítica do inconsciente. Eu diria que também é. Não é, certamente, não vejo como a maior, mas respeito a opinião do autor. Bom, o Schelling vai destituir o fator histórico como um registro consciente. A história terá, o elemento histórico fará composição com isso por aquilo que ele não se dá a acontecer. É assim que ele se faz história. Muito diferente, por exemplo, do que nós estudamos em filosofia clínica. Vamos ver aqui, ó. Para que a experiência seja histórica, argumenta Schelling, é preciso haver aspectos do passado que simplesmente não possam ser lembrados. Ora, é preciso haver aspectos do passado que simplesmente não possam ser lembrados. Percebido, a partir deste ponto de vista, o self agora formula sua identidade em direção à base histórica desconhecida, reconstituindo o longo trajeto de eventos do presente de volta à noite mais profunda do passado. Em filosofia clínica, nós diríamos, entre outras coisas, que uma historicidade, ela se constitui muitas vezes de elementos que não se dão a conhecer, não é? De elementos que nós deduzimos pelo que a pessoa coloca, e muitas vezes erramos nas nossas deduções. Por isso precisamos de enraizamentos para trazermos muitas vezes esses mal entendidos, não é? E nem sempre é possível. Mas na historicidade de filosofia clínica, muitas vezes nós estamos diante do que não podemos saber, compreender, conhecer. Outras vezes estamos diante de desdobramentos muito complexos das questões que se anunciam, mas que não são entendidas. Nós as vemos e não sabemos o que é, etc. Bom, aí ele fala aqui do movimento de Hegel, né, da estrutura histórica, e que ele vai falar, ele nos diz que Schelling vai pegar esses elementos de Hegel, do movimento dialético, ele está tratando aqui da estrutura da história, e vai inverter completamente isso aí. Nossa, ele dá uma guinada para outro campo. Olha o que ele escreve aqui. Ele faz isso para dar uma forma de um absoluto irrevelado e residual, uma base oculta para a vida humana, que por sua vez se funde com o tema de uma natureza primordial. Está citando literalmente aqui Schelling. A história, como o passado obscuro e primordial, é aqui mais semelhante à natureza do que seu oposto, e é abordada por meio de metáforas de inacessibilidade, ocultação, sigilo, inferindo aquilo que precisa ser buscado, tornando-se, portanto, o princípio por meio do qual Schelling hipostasia o passado, precisamente como o desconhecido. Olhem, muitas teses de mestrado, doutoramento, monografias, foram escritas em torno de temas como estes. Muitas, muitas, muitas. E ainda muito se pode escrever, ok? Sobre esses elementos dialéticos em Hegel, quanto às historicidades, história e historiografias, e em Shelley. Não sei se um dia chegaremos a um consenso ou sequer a uma resposta que abrangente sobre o tema. Ele nos dá várias evidências de como isso migra para a psicanálise. Vamos ver uma delas. Uma evidência da transmissão deste princípio de conteúdos históricos reprimidos do trabalho antropológico de Schelling para a psicanálise emerge em Totem e Tabu. Aliás, é uma das obras que o autor aqui privilegia muito, Totem e Tabu, mas a obra que ele coloca como basilar e substantivo e referencial é sim a interpretação dos sonhos. Ele diz que ali então estamos diante da grande abertura para esses elementos que ele pesquisou na obra dele inteira. Mas vamos ver, Totem e Tabu ele considera também uma obra importante aqui para o que ele está fundamentando. Aqui, diz o autor, citando Wundt, Freud aventa que, abre aspas, uma lei geral da mitologia reza que um estágio que foi transposto, simplesmente porque foi superado e impelido para baixo por um estágio superior, persiste em uma forma inferior ao lado deste último, fazendo com que os objetos de sua veneração se tornem objetos de horror. Fecha aspas. Eu acho interessante, às vezes, como a filosofia clínica vai se afastar radicalmente de alguns pressupostos como esse, não é? Esses pressupostos existiam muito mais na cabeça do pesquisador do que propriamente no objeto que ele pesquisava. Funcionava muito como uma invenção sobre o objeto, uma construção que se dizia respeito a alguns elementos e deixava de fora provavelmente um numerário importante de outros. No entanto, isso era uma resposta datada, era uma época, era um contexto, e uma resposta como essa encontrava muitos elementos, muitas explicações na própria época, nas próprias maneiras como a mente estava construída em muitas pessoas, como as coisas eram edificadas em muitas pessoas, ok? Lembre-se, estamos fazendo um curso de estrutura do pensamento. Se você construir uma estrutura do pensamento com três tópicos apenas, e essa estrutura começar a identificar coisas e construir coisas, artefatos de madeira, artefatos de metal, que facilitem a vida deste ser com essa estrutura, teorias que ele vai formular, muitas vezes fortemente atreladas a isso, poderão explicar esses elementos conforme isso que se passa. E para essa pessoa, parecerá que isso de fato explica uma estruturação maior e que se perde assim que você acrescenta às vezes um ou dois tópicos e vai tudo por água abaixo. Não é? Leis, normas, regras que funcionam em uma área de uma estrutura do pensamento, assim é em filosofia clínica, em outras áreas podem ser completamente diferentes. Leis que você encontra em uma parte da estrutura do pensamento, associações, modos de ser, podem ser infinitamente diferentes, irreconhecíveis, a tal ponto que nós vamos talvez nos indagar, ainda é a estrutura do pensamento ou já é outra coisa? E muitas vezes ficaremos apenas com a pergunta, porque dada a complexidade de onde estivermos, a resposta estará inacessível. E a própria pergunta poderá ser apenas um sintoma da nossa parte. Essa era exatamente a posição de Schelling em sua filosofia da mitologia da década de 1840, com a diferença de que, colocada fora da estrutura da atual consciência, a base estranha de Schelling não é, a princípio, uma questão para a psicologia individual, originando-se de suas tentativas filosóficas de localizar o princípio histórico da possibilidade ontológica da identidade individual, ele fala isso com relação ao que Freud coloca, né? Em relação, Schelling em relação a Freud. Muito adiante, o autor vai fazer uma síntese do que ele tentou nos dizer nas dezenas de folhas que procuramos aqui apresentar. Olhem como ele coloca esse resumo. Ele diz assim, ó, a filosofia e a metafísica, por um lado, e magnetizadores, médicos e psicólogos românticos, por outro, estavam encontrando um apoio nas suposições mútuas relacionadas com a natureza da alma. Olhem que interessante. Quer dizer, tanto os idealistas, quanto aquele pessoal que estava impressionado com o trabalho de Mesmer, com o magnetismo, com a hipnose, com aquelas coisas, dos dois lados eles estavam utilizando elementos que muitas vezes se aproximavam para explicar as mesmas coisas, mas estavam em campos muito, pelo menos assim pensavam, muito distantes. Ele prossegue dizendo aqui, vamos chamar os colegas que estão entrando, com a pontualidade de sempre, que quem mais caiu aqui, deixa eu ver, deixa eu tentar chamar, João Gilberto caiu, alguns colegas a conexão prejudica, né? A gente não consegue... Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Bem, os filósofos da natureza forneciam uma base filosófica para estudos mais empíricos da psique, bem como maneiras de reformular as noções de presença, processo e autodesenvolvimento em função de polaridades ou atenção entre aspectos conscientes e inconscientes do self. As noções do processo se harmonizaram com bastante facilidade com algumas das ideias de Mesmer. Já em 1811, Lorentz, um dos discípulos de Schelling, estava se correspondendo com Mesmer, o qual, por coincidência, estivera lendo o trabalho psiquiátrico de Hale. Aí nós temos, então, por linhas tortas, um encontro interessante. Muitas vezes na história da intelectiva da humanidade, essas coisas aconteceram assim, por essas linhas tortas. Os filósofos da natureza tinham muito a oferecer à psicologia e à psiquiatria romântica, mas os novos estudos de fenômenos psicopatológicos prenunciados no trabalho de Hale e Schubert, não é o músico, é o médico, tá? O sobrenome é o mesmo. E agora cada vez mais organizados e interpretados nas publicações teóricas e médicas, também forneceram aos filósofos evidências empíricas para a ênfase filosófica de Schelling na atividade do inconsciente dentro da existência. Olhem, aqui eis um tema problemático, sabe? Problemático. Ele coloca assim, ó, esse entrosamento de novo conteúdo psiquiátrico que emergia da experiência magnetista e mesmerista com as conjecturas metafísicas da filosofia da natureza alcançou um certo grau de apoteose na vida cultural alemã por volta da época em que Schelling estava trabalhando as eras do mundo. Foi então que em 1812, mais de 35 depois da Academia de Berlim ter originariamente descartado as ideias dele, o governo prussiano fez uma tentativa de devolver Mesmer à Alemanha. Bom, mas nessa ocasião, para vocês terem uma ideia, Mesmer já tinha 80 anos, talvez mais, estava enfermo e não tinha como viajar de volta até Berlim, não dava, né? Então, foi mandado lá um emissário que explicava os trabalhos que estavam sendo feitos, as pesquisas de magnetismo, as pesquisas já muito adiantadas, interessantes, inclusive, sobre sonambulismo, que eram já feitas na Alemanha nessa época, né? Bom, então ele coloca aqui que, né, nessa questão que agora nos leva diretamente ao inconsciente freudiano, ele diz assim, ó, estou interessado é na função ideológica. Vou repetir para vocês, meus alunos queridos. Estou interessado na função ideológica do conceito do inconsciente e nas questões que ele desperta acerca da individualidade e da autonomia. Ou seja, ele não está se referindo aqui às influências, tá? As linhas que vão influenciar isso. Então, ele faz uma advertência que está caminhando sobre campo minado, claro que está, e portanto ele será prudente. Interessante essa prudência que ele toma. Não sei. Teremos que ver a historicidade desse homem que escreve para ver que prudência é essa. Vamos lá. Para nós ele está sendo muito arrojado, né? É o contrário. Mas eu estou falando de um padrão nosso, de entendimento das coisas, que não é o padrão deste inglês, que estudou a vida inteira esse assunto e escreve com afluência. Interessante como ele estabeleceu esses conectivos, né, na IP dele, conforme ele imagina e pensa. O inconsciente que está estruturalmente associado ao consciente, atenção, vejam. Do que ele está tratando? Um inconsciente que está estruturalmente associado ao consciente. Não é assim que funciona a psicanálise? Estão ligados? Ou há um inconsciente completamente desvinculado da consciência? Não é? E se falássemos em filosofia clínica e nesse curso Estrutura do Pensamento, teríamos como fundamentar epistemologicamente nas estruturas de pensamento onde existisse o inconsciente, tanto faz por invenção ou por descoberta, teríamos como fundamentar a vinculação dele com a consciência? Sim, em muitos casos sim, teríamos. E se torna bastante tranquila a questão em muitos casos. Em outros, sabemos qual o grande dilema que encontraríamos, né? Basta que você insira nessa estrutura de pensamento elementos de opacidade entre tópicos ou transparência entre tópicos e as coisas já ficam, né, mais complexas. O enigma que envolve o nascimento do indivíduo, uma tensão conflitante do absoluto, ocasionando um dualismo de gênero, do espírito paternal e da base maternal, o desejo como um motor para a mudança, o desenvolvimento do self através de estados de crise e transfiguração, o interesse pelas origens e pelo trauma do passado, a tentativa de compreender a verdade do self por meio da experiência de sonhar e do sonho magnético. Todos esses temas estão presentes em as eras do mundo e todos figuram na teoria psicanalítica do século XX. E, no entanto, não poderíamos chamar as eras do mundo de um texto psicanalítico. De fato, não podemos, não é um texto psicanalítico. Ele não se propõe a isso lá, né? Não há nenhuma movimentação nesse sentido. Mas esses fatores não acontecem apenas na obra de Schelling, no sentido de uma correspondência e de um preâmbulo ao que viria depois ser descortinado em psicanálise. Lá entre os empiristas havia isso, entre os analíticos lógicos havia isso, nos próprios místicos já havia isso, né? Falarmos concretamente, Freud caminhou nessa direção, é muito provável que não. Não é? Se você caminha e estuda por Peter Gay, por Ernest Jones, a trajetória em Freud, é muito provável que esses escritos, ainda que ele tenha passado os olhos neles, mas é muito provável claro que influenciaram, não há como a gente negar isso, mas que o processo empírico da observação e da construção freudiana em seus estudos tomou uma dimensão maior, não é? Bem maior. E Freud acreditava muito nesses trabalhos que ele desenvolvia sobre fruto de reflexão, de atendimento, de empiria. Ele construiu uma teoria, não é? Porque na qual ele de fato acreditava. Uma das características do trabalho de Freud, que indica que os relacionamentos históricos aqui são bem mais complexos do que qualquer uma dessas alternativas, sugere, aqui ele está falando dos trabalhos lá do século XX que eram feitos, sugere, é a maneira pela qual Schelling e a filosofia da natureza afloram como pontos de referência ambivalentes em alguns de seus principais textos. Por um lado, Freud cita frequentemente a filosofia da natureza como aquilo que era filosófico ou especulativo e tinha que ser descartado para que uma psicanálise científica emergisse. Freud menciona, portanto, o elevado valor atribuído aos sonhos na antiguidade. Seu artigo de 1901 sobre os sonhos defende a mesma ideia, referindo-se à teoria de Schubert, de que os sonhos são uma liberação do espírito com relação ao poder da natureza externa e uma libertação da alma com relação às restrições dos sentidos. E então, chegamos à interpretação dos sonhos, que o autor vai colocar como pedra basilar nesse questionamento, nesta questão da chegada ao inconsciente. Olhem, aqueles que estão acompanhando essa trilogia e viram as duas primeiras aulas, eu acho que fica bastante o endereçamento, a estrada, a trajetória do inconsciente como invenção e como descoberta, eles ficam bem alinhavados. Mas vejam quantas vezes apenas na aula de hoje eu frisei isso. Isso é apenas um dos caminhos que apontam isso. É o caminho do idealismo para isso. O mesmo caminho poderia ser escrito pelo processo empírico, que talvez para a nossa linguagem aqui brasileira fosse mais amistoso. Eu escolhi isso até por conta das minhas influências e leituras, né? Mas talvez o caminho empírico fosse mais compreensível para nós, fosse mais palatável do que é esse aqui, que, né, que exige mais dos nossos estudos. Bom, e ele coloca aqui Freud nesses elementos agora que vão fazer várias frações, em que ponto ele vai se localizar? Para o autor, Freud parece que está do lado da questão do determinismo causal. E, no entanto, o argumento também é feito em nome de uma psique que possui uma competência própria, mais explicitamente um totem e tabu. Depois de mencionar dois aspectos do animismo nas sociedades primitivas, que ele povoou o mundo com espíritos e considera esses últimos como a causa de fenômenos naturais, Freud aventa que, abre aspas, um terceiro item, e talvez mais importante dessa primitiva filosofia da natureza, nos impressiona como menos estranho, já que nós não estamos muito afastados dessa terceira crença, já que os povos primitivos acreditam que os indivíduos humanos são habitados por espíritos semelhantes. Fecha aspas. Bem, estamos quase que diante de uma filosofia panteísta, né? Em alguns minutos a gente... Bom, podemos prosseguir, né? Os que estão aqui em Porto Alegre precisando lanchar, tem ali bombom, chocolate, café, frio. Pode servir, por favor, fiquem à vontade. Toalete também, as senhoras, tá? E os que estão... Não, essa hora já... Bem, vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, que finaliza, né, a trilogia em torno do inconsciente como invenção, como descoberta, uma conversação que estamos estabelecendo entre a filosofia clínica e essas partes, mas com o intuito de mostrar e problematizar a estrutura do pensamento, que é o propósito desse curso, abrir a caixa de ferramentas. Quando abrirmos, encontraremos lá artefatos, construções como o inconsciente? Resposta, às vezes, sim, que se originarão na própria origem da estrutura do pensamento. Outras vezes, não, nem remotamente, não haverá. Isso não quer dizer que não possamos criar, que não possamos inventar um inconsciente em áreas. Como podemos inventar outras estruturas que não estão lá? Ok? William Reich falava de uma orgonoterapia, de uma energia do orgônio que ele entendia que existia, que estava nas coisas, não é? Na mitologia, nos gregos pré-socráticos, o ser, o ente, que perfaz e se aprofunda e se fundamenta em vários autores, depois de Aristóteles, Platão, Sócrates. Quer dizer, isso de fato existia ou eles inventaram como um ser existente? E colocaram lá fora, por assim dizer, e isso vocês sabem, isso lá fora tem que ser colocado entre aspas, porque muitas vezes o que está lá fora nada mais é do que o que a pessoa vivencia, não é? Mas ela sente, internaliza certos elementos que só podem ser vistos quando ela olha para fora. É ali que ela encontra a prova, aqueles sistemas de referência que nós estudamos no tópico 3, sensorial abstrato. Vamos adiante. Quero pôr em foco essa questão da relação de Freud com a teoria ontológica do inconsciente em um estudo mais atento de a interpretação dos sonhos. Ah, e aqui ele cita, né, que autores como, por exemplo, John Forrester dizia: o texto fundamental da psicanálise. Ernest Jones, talvez o maior biógrafo, né, da vida de Freud, dizia que é a principal e a mais original obra de Freud. De fato, a interpretação dos sonhos figura em qualquer lista dos maiores livros já escritos, pelo impacto que trouxe, pelo que nos despertou para reflexão e argumentos de toda a sorte, né? Ele prossegue: o livro dos sonhos ocupa uma posição especial nessas discussões porque seu tema o incorpora com mais facilidade aquele contexto romântico anterior. E, no entanto, ele também é a obra na qual Freud apresenta um de seus relatos mais prolongados de um modelo científico da psique. A questão que estou levantando não é meramente uma questão de transmissão histórica. É possível identificar com pouca dificuldade os pontos de contato entre Freud e a filosofia da natureza, pelos quais, de qualquer modo, ele se sentira atraído na juventude. Não apenas por meio de figuras intermediárias na psicologia e na filosofia, a psicofísica de Fechner e a filosofia do inconsciente de Hartmann, por exemplo, mas também na literatura de Hoffmann e na história ocidental. Sim, só que Freud também esteve encantado e estudou inúmeras outras coisas que também poderiam aqui ser colocadas como fontes de influência tão grande quanto, não é? Ah, no texto, aqui essa parte é tão interessante, ele traz Jung essas conversações. Observem como uma estrutura, após inventada ou descoberta, e precisamos cuidar quando é uma coisa ou outra, ainda que nem sempre possamos diferenciar, como ela pode ser, então, uma vez acreditada, ela pode ser desdobrada, ela pode ser levada para vários lados e contextos. Olhem aqui, no texto místico, Os Sete Sermões aos Mortos, escrito durante um período de crise mental em 1916, ao qual se referiu, ele está falando de Jung, tá? Como uma confrontação com seu próprio inconsciente, faz uma observação familiar desde Schopenhauer de que, abre aspas, o esforço natural da criatura avança em direção à singularidade e luta contra a mesmice primordial perigosa. Isso é chamado de princípio individual. Esse princípio é a essência da criatura, fecha aspas. No início da década de 50, 1950, ele reformularia isso como a individuação, tornando-se um self. Esse é o problema de toda a vida. Vejam como Jung, então, refaz, reformula e aprofunda. Isso que Jung está fazendo é uma descoberta? É uma invenção? Muito provavelmente uma invenção. Uma invenção a partir de elementos dados com os quais ele interage, ok? Mas que para ele faziam todo sentido. um desdobramento de uma invenção anterior. O mais curioso é que duas invenções desdobradas podem gerar um elemento que é depois então descoberto. Ok? Uma invenção leva a outra invenção, essa outra invenção constrói elementos factuais que então são descobertos. E aí o historiador que se depara com esse elemento factual descoberto, ao olhar para trás, para aquilo que era genuinamente uma invenção, poderá tratá-la também como uma descoberta. Há muitos desses elementos na história e cidade da humanidade, e pesquisadores do futuro, quando se depararem com isso, através de elementos cruzados por mais diferentes mecanismos, agora nós estamos às portas de habitar aí, vocês viram essa semana, Microsoft divulgou vários de seus novos projetos, quer dizer, vamos fazer análise semântica, sintática, computadorizada. Um computador como esse, como um laptop que nós temos hoje, poderá simplesmente cruzar dados que nós, pesquisadores, dificilmente alcançaríamos. E nos dizer que hoje um cacoete como coçar a barba ou coçar o queixo remonta a um episódio que aconteceu nos Andes, em tal época, e mapear esses desdobramentos até aqui. A certa ocasião, visitando uma universidade lá no Maranhão, dois meninos que estudam astronomia, eu me aproximei deles, né? Estava ali na cafeteria, eles estavam montando os equipamentos, iam para a base de Alcântara, ali perto, para um dos lugares, e um deles estava me explicando que o equipamento que eles tinham lá era um telescópio bastante robusto, com cerca de meio metro. E ele me explicou a potência das lentes, o cuidado, e o laptop deles, ligado ali. Então, vejam que interessante, vários softwares, eles giravam aquilo para um ponto no céu, fotografavam, e o computador fazia análise daquilo. E quando encontrava algo que destoava, que era digno de status de pesquisa, conforme os critérios lá do software, então avisava um pesquisador, e aí ele ia pesquisar aquilo. Mas grande parte do trabalho, isso muito em breve, mas muito em breve, inundará a filosofia, a história, muitas das nossas pesquisas, a grande parte braçal será feita dessa forma. Nós entraremos em alguns aspectos, em algumas coisas, e olha lá, né, teremos ainda outras novidades além dessas. Para já, não é para daqui duas, três décadas, não. É extremamente interessante, diz o autor, ver Jung investigando esses pontos conflitantes da identidade, que são familiares, por causa de Schelling, dentro do obscuro terreno do inconsciente. O inconsciente contém um inconsciente pessoal. Lembrem que Jung chamava isso aí, era a maneira como ele se referia ao inconsciente freudiano, né? Inconsciente pessoal. E um inconsciente coletivo, ou uma função mental coletiva e universal, junto com o impulso moral de individualizar ou individuar o self. São belas as invenções e as caracterizações humanas. Lá no caderno A, eu coloquei para vocês, em vários pontos a filosofia clínica pode se inviabilizar como filosofia e recuar. Está lá no caderno A. Pois, muito bem, isso de fato, às vezes estaremos trabalhando certas questões que nós inventamos como questões, mas que não estarão lá, não estarão na pessoa. Não é? E temos vários registros que podem nos ajudar aqui, mas a erradicação completa deste fator não há, mesmo porque o lugar da invenção muitas vezes é tão ou mais importante do que o lugar da descoberta. Não se trata de simplesmente, sabe, por exemplo, você pode chegar com uma coletânea de material sobre a sua mesa e alguém pede para você estude isso. E a maneira de estudar isso, às vezes, é você agrupar por formas, agrupar por conteúdos, agrupar por pesos. Você está estabelecendo maneiras de estudar aquele objeto segundo aquilo que é proposto, não é? Quando nós falamos em estrutura do pensamento, lembrem que é por isso que nós não temos às vezes tópicos, é por isso que às vezes nós reagrupamos essa estrutura em uma outra coisa quase irreconhecível. Porque eu não posso pegar uma estrutura e dizer, eis uma estrutura de pensamento, ela serve para todos, de todas as maneiras e todas as vezes. Não há como fazer isso, é falsear nossa pesquisa. O que podemos fazer é, diante de uma coletânea de material, às vezes, dependendo do propósito que estamos tratando, podemos arregimentar os elementos de modo a entendê-los como uma estrutura pelas relações entre eles, segundo um objetivo, segundo uma trajetória, né? Isso pode se refazer, pode se reagrupar, há elementos que não estarão presentes, outros poderão entrar. Eis a estrutura do pensamento, aberta, mutável, que pode se desfazer, refazer e assim sucessivamente. Como vocês veem com grande propriedade lá no caderno de... Né? Bom, eu sei que aqui eu não vou trazer elementos lá das duas primeiras aulas que vimos nessa trilogia, mas vocês lembram aqui Fichte e Schelling estavam tratando, né? Aquele self burguês autônomo é muito diferente do que se propunha Freud depois no seu discurso psicanalítico do inconsciente. Muito diferente. Freud estava tratando de elementos patológicos. Ele era um médico, não é? Ele estava estudando aquilo sobre um outro viés, um outro compasso. Era uma outra acepção. O que faz, inclusive, aqui já tornar tudo completamente diferente de como Schelling vai lidar com esse problema. Bom, aí o autor nos coloca já o final da obra dele, estamos terminando a obra e vamos fazer considerações em seguida puramente filosófico-clínicas, mas enquanto isso, o autor nos diz, o ponto que quero enfatizar é que o que começou como psicanálise, como a investigação de formas de patologia dentro da vida mental, impõe a si mesmo uma tarefa moral e existencial muito mais ampla. O problema de como se tornar um self, ou de revelar camadas mais verdadeiras, autônomas do self, em contraste com simples camadas de um processo psíquico. Jung, Hank e outros se inspiraram nas conotações do inconsciente estabelecidas dentro de teorias românticas anteriores da psique, enquanto Binswanger procurou estabelecer uma nova forma de análise existencial na década de 30, baseado em uma fusão de Freud com Heidegger. Jung e Hank se separaram do movimento psicanalítico principal em 14 e 1923, e poderia argumentar que foi precisamente contra essas psicologias, com seu interesse pelo desenvolvimento criativo do indivíduo, ou a de Adler, para quem a resistência, a experiência negativa da individualidade era a raiz de todas as neuroses, que a tradição especificamente freudiana se definiu como uma tradição menos interessada em salvar a ontologia do indivíduo. Mais adiante, uma leitura cuidadosa de A Interpretação dos Sonhos deixa claro que Freud não orienta deliberadamente seu estudo para a formulação ou respostas a questões filosóficas a respeito da individualidade. E é esse contexto freudiano central que eu desejo especificamente examinar. É verdade que no capítulo introdutório, Freud traz de volta vários aspectos da teoria romântica do self. Ele cita Schubert e assinala o interesse romântico pela divisão da personalidade dos sonhos, como, abre aspas, nosso próprio conhecimento será dividido entre duas pessoas, com a figura alienígena corrigindo o nosso próprio ego, fecha aspas, exatamente como Schelling havia escrito a respeito. abre aspas, dessa duplicação de nós mesmos, desse intercâmbio secreto entre as duas essências, uma perguntando e a outra respondendo, fecha aspas. Em filosofia clínica, uma das coisas que os senhores podem saber, e aqui fechando essa parte, tá? Eu teria ainda alguns elementos aqui deste livro que está lá na na página, depois eu mando novamente a obra para vocês. Em filosofia clínica, quando nos deparamos com uma estrutura do pensamento, nós podemos não ter um inconsciente, não, e aliás nem dois, como um consciente pessoal ou individual e um coletivo. Nós podemos ter vários inconscientes, inconscientes que se espalham pela estrutura, inconscientes que absorvem outros inconscientes, gerando áreas que não são mais de sombra, áreas iluminadas. Quando no início estava construindo, estudando, pensando como elaborar os conhecimentos em torno da filosofia clínica, vocês conhecem a trajetória, precisei entrar na filosofia matemática para me ajudar a compreender certas coisas e até desenhá-las, até explicá-las, né? Sabendo da perda dos conteúdos e dos ganhos em alguns casos. Então, esse modelo, né, do diagrama de Venn, da filosofia analítica de Cantor e outros, filosofia analítica do desenho e de outra, teoria dos conjuntos e tal, isso pareceu que trazia uma compreensão mais singela, mais simples, ainda que trouxesse muitos problemas, né, para a nossa compreensão, mas nos ajuda a entender. Você coloca aquela bolinha no quadro e dentro daquela bolinha várias áreas e você sabe que há áreas em que às vezes uma parte da EP, que na psicanálise poderia chamar do inconsciente, que às vezes surge ao longo da vida da pessoa e depois pode desaparecer. Imagine você conversar com colegas da área médica sobre algo assim, os dilemas, não é? Ele terá dificuldade, provavelmente, de entender como assim. E mais, às vezes nós estamos tratando não é de um existir ou não um inconsciente. Às vezes estamos dentro de uma área da estrutura do pensamento que ela é quase, por exemplo, e aqui vou tomar uma licença poética, ela é hipoconsciente ou pouco consciente. Uma área de tais mesclas que nós não saberemos se é onírica, se é uma área que já é habitada de sonhos. Áreas, às vezes, na qual nós encontramos um amálgama. Você estuda e chega numa parte da historicidade, se depara com um trecho no qual um prejuízo, um dado de abstração e um dado sensorial entraram em contato com uma parte da racionalidade de tal forma que ele se diluiu e se associou, que gerou um estado que já não é de sonho, já não é de inconsciente nem consciente, e é uma outra coisa para a qual nós não temos sequer um nome. E que às vezes, hoje já, com a neurociência, muitos dizem, eis um estado alterado de consciência, outros dizem, sim, um estado alterado até explicaria isso, porque de fato é uma outra coisa que não é esse estado usual que nós convencionamos e que muitos se mantêm, né, rotineiramente, não é? Ou seja, na filosofia clínica nós teríamos que então, e isso é feito com humildade, porque olha onde o que estamos tratando, não é? Nós somos pesquisadores, filósofos, nos aproximando desses fenômenos por vezes tão complexos que tudo que podemos fazer é nos admirar, às vezes recuar, não é? Às vezes conseguiremos lidar com eles sabendo que esse lidar acarreta uma série de limitações. É o alcance da nossa época como pesquisadores. Vamos documentar tudo isso para pesquisas do futuro, outros colegas que terão mais recursos em um futuro próximo, de elaborar todos esses discursos tão problemáticos. Chegamos ao final dessa nossa aula sobre a trilogia que vimos, não é? Do inconsciente como invenção, como descoberta. A aula será enviada para vocês editada e na edição eu colocarei também os links para as duas aulas anteriores, para que possam revisitar. Lembrem que muito do que dissemos sobre o inconsciente se aplica à estrutura do pensamento. Okay? A estrutura do pensamento pode sim ser uma invenção em muitos casos, em muitos casos ela será uma descoberta, em muitos casos uma construção, e isso não significa, de certa maneira nós já lidávamos com tudo isso, apenas estamos aprofundando muito mais, não é? E no futuro muito próximo teremos filósofos clínicos especialistas em construir estruturas de pensamento. Outros serão especialistas em inserir subestruturas, como, por exemplo, artefatos tipo inconsciente. E teremos muitas outras coisas além de um inconsciente dentro do âmbito de uma estrutura do pensamento, das mais diferentes formas. A riqueza do horizonte que se anuncia é muito grande, é muito bonita, muito profunda. Aí estamos estudando para tentarmos alcançar pelo menos uma parte desse horizonte aí. Talvez outros irão muito mais longe, né? Os que vêm aí, os jovens filósofos na academia e outros pesquisadores das várias áreas. Vou desligar o gravador para que vocês possam... De fato, isso que a professora Rose colocou, eu concordo e acho que é um... Nós somos chamados, sim, à responsabilidade, nós temos limites éticos e devemos respeitar, é um dever nosso respeitar a vida. E não estava falando só da vida de um ser humano. Vocês têm esse curso inteirinho gravado, desde a primeira aula, para que vocês possam revisitar, para que vocês possam ensinar os alunos de vocês esse compromisso com a ética, respeito, alteridade, essa coisa de tornar a vida um elemento sagrado e profundo, não é? Somos pesquisadores e somos filósofos clínicos. Nossa missão ela é indexada, ela não é apátrida, ela não é sem bandeira. Nós temos uma bandeira e essa bandeira é a vida, é a alma, é o coração, é o desenvolvimento em bases producentes, em bases consequentes da humanidade e de outras criaturas, não é? Nós já vemos hoje que estamos em vias de poder construir estruturas de pensamento, desde artefatos remotos, softwares, mecanismos. Isso já vinha feito desde a Idade Média e antes até, né? De pequenos mecanismos, mas agora isso está tomando uma dimensão maior. Nossa responsabilidade é maior, não é? Então, nas aulas eu procuro mostrar para vocês por textos, por livros. Vejam, pulei várias aulas até chegar a essa terceira e última parte da trilogia. E revisitando essas aulas que eu pulei, vocês verão os motivos, não é? Alguns alunos colocam questões que, como trabalhamos em clínica, nós temos essa responsabilidade, não há como voar livremente em qualquer direção por diletantismo se estamos com um compromisso diante do outro, de nós mesmos. Somos seres sociais também, somos seres datados também, somos seres em uma circunstância também. Temos limitações óbvias e as conhecemos, muitas delas, né? E por isso estamos trabalhando para dias melhores. Atualmente, grande parte da humanidade vive dias muito difíceis e queremos ajudar. Esse é o nosso trabalho.